Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto, hein? Desta sexta-feira, nós estamos aqui entrando no ar pedindo licença para adentrarmos a sua residência, o seu carro. Está começando aqui na programação da Jovem Pan News, o nosso 3 em 1. Até às 6, tem muito debate, muita discussão por aqui. Eu já vou começar com polêmica, hein? Afinal de contas, o governo Lula colocou em sigilo informações detalhadas sobre os nomes das 3.500 pessoas que participaram do coquetel oferecido no Itamaraty no dia da posse, 1º de janeiro. Os dados foram solicitados pela revista Veja por meio da Lei de Acesso à Informação. Lula, que criticou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, diversas vezes pela imposição do sigilo de 100 anos no acesso às informações do governo federal, utilizou a mesma justificativa para não divulgar os detalhes da festa. Abre aspas, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivos cônjuges e filhos serão reservadas. Fecha aspas. No evento deste ano foi verificado pelos meios que acompanharam a cerimônia o maior número de delegações estrangeiras desde a Olimpíada de 2016. Ao todo foram 73 grupos estrangeiros recepcionados pela Presidência da República. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time, o nosso trio, o Jorge Serrão, Fábio Piperno e o nosso Cristiano Vilela. Senhores, eu tô curioso, hein, para ouvir o comentário do nosso Fábio Piperno, especificamente nesse tema. Mas não vou começar com o Piperno, não, Serrão. Eu quero entender o seguinte, o que você acha que o Piperno vai falar?
Olha, eu tenho certeza, saudações, meus amigos, meus amantíssimos haters, eu tenho certeza que o Fábio Piperno será coerente com o que ele já falou anteriormente sobre essa questão. Quando se tratava do sigilo de Jair Bolsonaro, ele era absolutamente contra. E dizia que era contra, fosse quem fosse. Eu acho que ele também vai ser contra esse sigilo que Lula colocou. A minha visão é, também repito, a minha de sempre. O artigo 37 da Constituição determina que tudo na administração pública, absolutamente tudo, tem que obedecer à publicidade, à transparência, aos princípios da clareza. Tudo tem que estar evidente. Você está usando dinheiro público, envolveu dinheiro público, você tem que saber quem esteve lá, com quanto gastou, o que movimentou, que forças estavam envolvidas na organização desse tipo de evento. Então, isso aí a transparência manda fazer. Lula faz uma festa. Nessa festa, ele coloca agora a festa da posse em sigilo. Não tem lógica. É absolutamente incoerente. Não dá nem para supor que nessa festa estivesse alguém ali tão secreto de 73 grupos estrangeiros que você não pudesse saber quem estava ali. Pura bobagem. Então, gera-se um desgaste político absolutamente desnecessário com uma besteira que você só podia divulgar e acabou. Diga lá quem estava lá, quem não estava lá e acabou. Não tem que ficar contando historinha. Isso aí, qual é a importância efetiva disso? A não ser que estivesse ali, no meio dos convidados, alguém que não deveria estar ali por algum motivo. Então, quando se esconde, gera a desconfiança. O melhor remédio para qualquer gestão pública é você agir de maneira aberta, informação tranquila para todos. Isso aí foi mais um erro, nota menos 13 para quem teve essa ideia de utilizar o sigilo usando o mesmo argumento utilizado no governo anterior, que também não era um bom argumento.
Ô Vilela, você acha, eu vou pegar esse gancho que o Serrão acaba de dizer, que foi um erro, né? A minha dúvida é um erro ou um método de governo?
Olha, uma boa tarde, Paulo, boa tarde, Piperno, boa tarde, Serrão, e a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, foi um erro absurdo, um erro totalmente inaceitável, e o que chama a atenção é o fato de você ter, e aí pode ser um método, é o fato de você ter dois discursos distintos, um para cada momento. É importante manter a coerência. O que se cobra do vizinho deve ser feito por você. Se você cobra do vizinho uma conduta tal, o mínimo que se espera é que você adote o mesmo padrão de conduta. Poxa, não tem o menor cabimento que justamente na posse, quer dizer, no primeiro dia, no primeiro ato de governo, você já contrarie, né, o presidente da República, já contrarie aquilo que criticou tanto no seu adversário. Então, é uma medida totalmente sem cabimento. Isso faz com que a gente comece a ficar com medo e comece a questionar se de fato não está acontecendo que uma série de elementos que se bradava contra o adversário agora estão sendo feitos. Quer dizer, bom, o que era a crítica que era feita antes era uma crítica só por política, né? Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Eu posso tudo, o meu vizinho não pode nada. Olha, infelizmente, realmente, esse ato praticado pela presidência da República de colocar essas informações em sigilo, realmente é algo totalmente inaceitável e absolutamente inconstitucional.
Muito bem, Piperno, fique à vontade, viu? Microfones abertos.
Claro, Paulo, boa tarde à nossa audiência, aos colegas. O Serrão, já na sua primeira fala, antecipou o que eu ia dizer. É óbvio que isso é uma ação burra, uma iniciativa idiota de algum medíocre que faz parte do governo. E eu acho que cabe ao presidente, inclusive, corrigir esse erro. Veja, todo mundo sabe quanto foi gasto da festa. E, para mim, esse era o tema mais sensível. R$ 650 mil, aproximadamente. Então, essa festa de posse era um evento exatamente para o governo surfar na comparação com o anterior. Por quê? Porque o novo presidente da República, que retorna agora para o seu terceiro mandato, que é um político de prestígio mundial, prestígio internacional muito maior que o seu antecessor, ele conseguiu atrair para esse evento delegações de 73 países. Então, esse é um número robusto, é um número do qual deveria se orgulhar. Mas aí vai algum iluminado e fala, sigilo. Vamos decretar sigilo, não, no, enfim, nos gastos que eu disse, que até é a parte mais sensível, mas na lista de convidados. Aí eu fico imaginando, será que havia alguém lá, por exemplo, será que um 007 da vida apareceu por lá e não podia ser revelado? Né? Algum agente do MI6, aí, o Serviço Secreto Britânico, ou um agente da CIA, um agente super, hiper secreto, ou alguém lá, né, enviado pelo Putin. Ah, até a paciência, quer dizer, é uma medida idiota, mesquinha, e que óbvio que vai dar munição para a oposição a ele. E vejam, eu fui no dia da eleição de segundo turno, eu passei aqui pela Avenida Paulista para ver como seriam as comemorações, e lá na Avenida Paulista, a multidão que aguardava o presidente eleito tinha entre os seus gritos aí, né, empolgados, entusiasmados, exatamente uma referência, e com muita razão, a esses sigilos todos. Eles falavam fim do sigilo, e tinha até uma projeção em laser num prédio com um texto aí, falando sobre isso. E aí, pior ainda, isso acontece exatamente no momento em que são revelados gastos secretos, até então secretos, né? Do cartão corporativo. E aí, é óbvio que vai dar munição também para que as pessoas coloquem na mesma balança. Olha, tá vendo só? O outro escondia que ele gastou fortunas em restaurante, não sei mais onde e tal. Esse aí está fazendo a mesma coisa. Sendo que o que eles colocaram sob sigilo é uma lista de nomes. Tem que divulgar esse negócio. O presidente da República não pode, sabe, tomar essa bola nas costas. Ele, Lula, você tem que tomar, presidente da República, o senhor tem que tomar a iniciativa de corrigir esse erro e mandar divulgar.
Muito bem, o Itamaraty, senhores, detalhou inclusive o porquê recusou essa informação, abre aspas, não serão atendidos pedidos de informação que sejam desarrazoados. Isto é, que se caracterizem pela desconformidade com os interesses públicos do Estado em prol da sociedade. A justificativa pública, Serrão, do Itamaraty.
É absolutamente esfarrapada, inconstitucional, indevida e politicamente burra, como ressaltou o Piperno. Se Lula quisesse faturar politicamente que ele conseguiu trazer muita gente importante para a posse dele, divulgar a relação seria o ponto exato. Não, marca o gol contra de manter em sigilo. Aí vem um monte de desconfiança, começam as teorias da conspiração. Será que tinha gente ali, a turma lá do Foro de São Paulo, que tem ligações esquisitas, que você não podia divulgar que ela estava presente ali? Aí começa a ter esse monte de especulação que não era para ter. Uma festa. A festa divulga os convidados, ressalta que você recebeu gente de peso que veio te apoiar politicamente. Nota menos 13 para o Itamaraty e para toda a equipe do presidente Lula pela falta de publicidade em algo que é legal, deveria ter sido divulgado cumprindo a Constituição.
Ô Vilela, como é que você vê essa nota do Itamaraty? Porque, segundo a instituição, ela alega que isso não seria interesse da sociedade.
Olha, a nota do Itamaraty, com todo respeito, ela é de um grau de bobagem do tamanho do outro mundo. Acho que não se deram nem ao trabalho de tentar arrumar uma justificativa minimamente plausível. Bom, quem diz se é do interesse público ou não é o Itamaraty. Tá? Então, um órgão de imprensa vem com base na lei, e a lei de acesso à informação ela é muito clara no seu texto, permitindo que a sociedade tenha acesso a esse tipo de informação. Então, vir com essa desculpa de que não é do interesse público é algo realmente inaceitável. E aí vai uma coisa na linha do que o Serrão falou, na linha do que o Piperno falou. Veja bem, se tiver algum convidado secreto, ora, não vai ser na festa da posse, num evento público, na frente de todo mundo, que o convidado secreto estaria. Quer dizer, parte-se do princípio que num evento público, numa atividade como essa, onde tem centenas, milhares de jornalistas, de imprensa, de câmeras, de flash, você só vai ter chefes de Estado, figuras públicas, representantes de entidades, representantes de governos, enfim. Não tem o menor cabimento esse tipo de sigilo e é natural que se faça o contraponto negativo, no sentido de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
O Piperno, se a gente fechasse os olhos e apenas ouvisse a nota que o governo Bolsonaro, à época, deu em relação ao tema e a nota agora do governo Lula, a gente imaginaria estar no mesmo governo, né? Porque a justificativa é idêntica.
As justificativas elas são muito parecidas, sim, para temas aí que até de gravidade muito diferentes. É isso que eu disse no início. Governo Lula, o Itamaraty especificamente, ele dá à oposição a oportunidade de igualar pesos e, né, tamanhos desiguais. Não é a mesma coisa você ocultar uma lista de presença de uma relação duvidosa, de gastos mais do que duvidosos. Mas eu, como opositor, eu tenho sim aí o direito de questionar isso e de igualar essas coisas. Então, olha a burrice, quer dizer... Repito, a nação sabe o valor do quanto foi gasto na festa, mas não sabe quem é que participou. E aí, por que isso? Sabe, o que, que tinha de tão sensível? Será que tinha algum enviado do Putin lá do FSB fantasiado lá de garçom de segurança para espionar a festa? Ué, mas quem está ocultando a lista já sabia disso, então esse personagem também já não era tão secreto assim. Isso é um absurdo, isso é uma burrice, isso é coisa de burocrata incompetente. Eu lamento muito, duplamente, pelo ocorrido e por ter ocorrido sob o guarda-chuva do Itamaraty, porque dificilmente a gente vai encontrar na imprensa alguém que admire mais o Itamaraty do que eu. Então, eu lamento muito e gostaria que o ministro Mauro Vieira, ou algum responsável aí pelo cerimonial, ou até mesmo o presidente da República, que deve ter, afinal de contas, ele é bem informado, ele ouve tudo, ele escuta muita coisa, ele recebe informes, ele conversa com bastante gente, que o presidente da República mande revogar essa imbecilidade. Presidente, tão igualando isso que aconteceu aí com coisas muito mais sérias. E o seu governo é que está dando motivo para esse tipo de equivalência.
Ô, Piperno, só fazer uma observação aqui. Todo o teu raciocínio parte do princípio de que houve um erro dentro do Itamaraty em relação à divulgação disso.
Nossa,
agora, e se isso, de alguma forma, foi direcionado pelo próprio presidente Lula?
Se isso foi direcionado por ele, errou. O erro é mais grave ainda. Eu não acredito que ele, que parta dele uma iniciativa tão comezinha como essa, até porque ele até outro dia criticava muito isso. Outro dia mesmo, até a semana passada. Se falava muito sobre gastos de cartões corporativos, então eu duvido que o presidente tenha tomado esse tipo de iniciativa. Agora, eu sei também de que tem muita gente lá que... Veja, eu não acho que o presidente tenha escolhido só pessoas de alto nível, só pessoas extremamente competentes. Tem lá uma parte da vanguarda do atraso também. É óbvio que isso tem que ser reconhecido. Agora, o presidente tem a obrigação de corrigir esse tipo de mediocridade.
A suspeita do Piperno procede muito. Esse ato aí tem aquele jeitinho de burocrata que está querendo ser mais realista que o rei, puxar o saco do chefe. Só que com uma medida extremamente equivocada e inconstitucional, que gera desgaste político para o governo. Isso aí agora tem toda a chance agora do novo Congresso chegar e pedir: olha, quero ter acesso a essa lista. Isso não tem justificativa que mantenha isso sob segredo. Qual é a justificativa legal para isso? Não tem. Então foi burro. Você cometer atos políticos burros no começo de um governo e gente que já passou pelo governo. O presidente está indo para o seu terceiro mandato, quinto mandato do PT. Pô, não é possível que eles não tenham até agora aprendido a trabalhar direito. Não é possível.
Muito bem, gente. Olha, Cuba e Venezuela têm dívidas em atraso respectivas a financiamentos com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A soma chega a US$ 909 milhões, o equivalente a R$ 4,5 bilhões. Até o momento, US$ 855 milhões, R$ 4,3 bilhões, foram ressarcidos ao Banco de Fomento Estatal por meio do FGE, o Fundo de Garantia à Exportação. Criado em setembro de 1997, o fundo é vinculado ao Tesouro Nacional. No caso de inadimplência do importador, a empresa ou o país estrangeiro, o dispositivo é justamente acionado para ressarcir esse débito. Quando alguma prestação não é paga pelo devedor, os recursos saem do país. Uma das ações contempladas foi a construção do Porto Marião em Cuba pela extinta empreiteira brasileira Odebrecht. Vilela, eu vou começar com você essa.
Olha, Paulo, esse episódio, né, do terceiro governo Lula já começar aí, nos seus primeiros dias de governo, já começar com essa concessão, com essa afirmação de que será concedido um canal de investimentos para a Argentina, foi um tiro no pé, tal qual esse episódio agora que estamos falando há pouco, do sigilo dado à lista de convidados do Itamaraty para a posse do presidente Lula. É um elemento que já aconteceu em outros governos, nos outros governos do ex-presidente Lula, é algo que já foi objeto de uma série de críticas, é algo que já ficou bastante claro que não dá certo e que o Brasil, na prática, não tem interesse nenhum. E o que é pior, você vê que desse financiamento você tem aí um valor bastante significativo que não foi pago por países devedores. Então você tem aí esses dois países, principalmente Moçambique, me parece que também tem alguma dívida com o Brasil, você tem aí um valor que acaba indo de graça, um valor que acaba sendo perdido e que vem o governo com a justificativa de que existe um fundo garantidor público que eventualmente acaba pagando a conta para o BNDES. Mas, olha, o fundo ele é público. Não, o fundo não vem com recurso do Tesouro. Vem da onde? Ninguém diz. Ora, se tem um fundo público, esse recurso que vem a arcar com essa despesa, com essa inadimplência, ele é recurso público. E aí vai o questionamento. Tem justificativa o país investir esse montante de dinheiro em obras no exterior? Ah, mas vai ajudar as empresas brasileiras que vão executar essas obras. Ora, mas se investir esse recurso aqui dentro, a ajuda não vai ser muito maior? Essa é a questão que não foi respondida pelo governo.
Ô Piperno, essa porcentagem, se a gente analisar tanto de Cuba e Venezuela, é a maior porcentagem nas dívidas que o BNDES precisa ainda ser ressarcido, né?
Sim, eu falei exatamente desses dois devedores ontem aqui mesmo, no 3 em 1, né? Vejam, quase praticamente todos os clientes os clientes internacionais, os governos de outros países que foram beneficiados por esses financiamentos, pagaram. Esses dois são os maus pagadores. Vejam, esse fundo foi criado em 1997 porque essas operações, elas não são recentes, isso acontece desde sempre. Aliás, lá na década de 80 ainda, ficou célebre o famoso caso das polonetas. O governo da Polônia devia mais de 3 bilhões de dólares ao governo brasileiro, ainda na época, no final do governo militar. Então, em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso, criaram essa espécie desse fundo de compensação. E aí o Cristiano tem razão numa coisa, quer dizer, é um caixa diferente, mas, na verdade, ele sai do mesmo saco, quer dizer, é exatamente o contribuinte brasileiro que acaba financiando ou o empréstimo ou então esse fundo de compensação. Agora, por que que isso sempre foi feito? Porque, na verdade, essas operações, salvo para maus clientes como Cuba e Venezuela, e volto a enfatizar esses dois, porque foram os dois que eu citei ontem, eu disse que, em hipótese alguma, eu toleraria, eu aprovaria qualquer tipo de operação que fosse hoje vantajosa, qualquer empréstimo novo para eles, mas essas operações, desde sempre, elas foram vantajosas, até porque se você, o país concede um financiamento ou outro, mas primeiro, isso não é a fundo perdido. Segundo, é uma operação bancária que vai envolver taxas, vai envolver ganhos, vai envolver algum tipo de lucro, vai alguma facilidade lá para quem toma o empréstimo, é verdade, mas ele tem taxas a pagar. E aí a empresa brasileira, ela vai exportar serviço. Isso é normal. Empresas que exportam serviços realizados em outros países e os outros países recebem então esses financiamentos. Até aí é normal. Agora, tem que cobrar de quem deve.
Mas, o Piperno, do ponto de vista prático, você, na situação econômica que a Argentina se encontra, emprestaria dinheiro?
Mas a Argentina paga. Essa é a questão. A Argentina, ela não é devedora. A Argentina tem um pequeno débito de 26 milhões de dólares, mas não é dívida atrasada. Ela está pagando. E ela está pagando tudo, tanto que tem só esse finalzinho. A Argentina não é, em relação ao Brasil, pelo menos, um país caloteiro. Até porque os dois têm uma intensa corrente comercial e que, se houver uma ameaça de calote de um lado, o outro tem como exigir garantias.
O Serrão, você emprestaria dinheiro para o Piperno?
Claro, isso aí é altamente confiável, tanto. E vice-versa. Piperno me emprestou um livro do Lima Barreto, que é uma raridade. Eu fui pesquisar o livro depois. O livro está custando um valor astronômico. Não se acha mais. E está comigo lá, já acabei de ler, tirei cópias. Será devidamente devolvido ao Piperno, que tem um provérbio em inglês, né? There are two kinds of fools, the one who lends a book and the other who gives it back. Né? Há dois tipos de idiota, o que empresta o livro e o que devolve. Então, nesse princípio, a gente vai tratar dessa questão brasileira dos financiamentos lá fora. Isso tem muita gravidade, tem vários aspectos perigosos nessa história. Primeiro, muitas dessas obras bancadas no exterior foram alvos de investigação na Lava Jato. E outros casos, utilização de o Brasil banca o esquema lá fora e o dinheiro depois volta na forma de mensalão, de esquema pago pelas empreiteiras aos esquemas políticos brasileiros. Isso molha a mão de gente lá fora, molha a mão de gente aqui dentro. A Lava Jato pegou isso. Outro aspecto grave, sigilo sobre essas operações. Várias dessas operações ficaram sob sigilo. O Senado Federal fez vários pedidos, vários requerimentos de informação e as informações não eram enviadas, alegando que havia sigilo de Estado. Essa mesma desculpa esfarrapada aí da festinha, né? Ah, o contrato envolve questões de sigilo internacional, de sigilo bancário, de sigilo financeiro, sigilo contratual. isso desobedece a um drible da vaca na Constituição brasileira também. Então, é outro aspecto grave. Então, você quando vai fazer obra no exterior, você tem que pensar primeiro, a prioridade é aqui. E tanto o governo percebeu que isso foi uma mancada, que hoje o presidente Lula, na reunião com os governadores, fez questão de dizer, o BNDES vai financiar obras nos estados. Basta que os governadores apresentem o que precisa ser feito. Então ele percebeu claramente que é muito mais importante, muito mais relevante fazer obras aqui no Brasil com dinheiro do BNDES do que financiar a turma lá de fora.
Pediu, Piperno?
Eu pedi por duas coisas. A primeira, veja, isso que você disse, parece que inclusive estavam assistindo o programa ontem aqui, porque foi dito isso. Falei, olha, tem dinheiro para as obras aqui, é só apresentar os projetos. E nessa reunião de hoje, inclusive, o presidente da República, o governo federal, tomou a iniciativa de dizer aos governadores, olha, vocês estão aí convidados a apontar pelo menos 3 obras importantes em cada estado, porque nós vamos buscar os financiamentos. Agora, esqueci de mencionar durante essa semana, por exemplo, a questão dos tanques vendidos lá para a Argentina. Você não conhece, né, esse meio militar melhor do que nós. Então, há muito tempo, a indústria bélica do Brasil, ela se arrasta, tem muitas dificuldades e tal. E agora, a fabricante Iveco, tá, tem uma base instalada lá em Minas Gerais, acho que em Sete Lagoas, vendeu vários tanques aí para o governo argentino. Então, como é que vai ser feito isso? Vai pagar à vista? Não. Isso vai ser feito como habitualmente acontece. Uma operação que vai envolver um financiamento e vai ser pago de forma parcelada.
Muito bem, gente. Olha, 5 pessoas foram presas hoje na terceira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo a identificação dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Na entrega do relatório elaborado até o momento sobre as práticas criminosas, o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, diz que não houve ordem de serviço ou plano operacional do Departamento de Operações da Polícia Militar, do DF, para a atuação policial no domingo, dia 8 de janeiro, mesmo depois de informado sobre os ataques pela inteligência da Polícia Federal. O documento será enviado pelo interventor ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também ao Ministério Público. Segundo o interventor, é um ponto de partida para as investigações que vão apurar e prosseguir com a apuração sobre condutas individuais. A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou ser contra a criação de uma Guarda Nacional para cuidar da segurança da capital federal, um dos principais itens do chamado pacote da democracia, apresentado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Serrão, como é que você vê essas falas do Ricardo Capelli?
Ele está cumprindo o discurso coerente que o governo definiu de que vai fazer uma repressão pesada àqueles que participaram dos atos classificados como antidemocráticos. Dali, surpresa alguma. O que que a sociedade brasileira tem que cobrar? Primeiro, que haja punição para quem cometeu barbárie. Isso é inegável. Agora, também é preciso que se exija que aquele que está sendo acusado, denunciado e preso tenha todo o direito à ampla defesa. Que essa não seja uma operação policialesca, uma operação judiciária contra pessoas. Isso não. Isso aí não é correto. Agora, se a ampla defesa de quem está sendo acusado for cumprida, tudo certo. É o Estado de Direito que nós temos que defender de maneira intransigente no Brasil. É a defesa da liberdade. Essa pauta não acabou. Essa pauta, aliás, ela se torna cada vez mais importante. Mas essa defesa, quem defende a liberdade, tem que ter cada vez mais serenidade, coerência e tem que ter o espírito, o equilíbrio político para isso. Não há mais espaço para ódio no Brasil. A plantação de ódio, ela tem que acabar. Os extremos ideológicos nos causaram muito prejuízo. Todos os extremos. Então agora é hora da gente pensar no projeto de Brasil. O que é que vai ser feito? Que nós estamos cobrando aqui do governo do presidente Lula. Eu sou oposição ao governo do presidente Lula. O que eu cobro é coerência, traga o plano de governo, diga o que vai fazer e vamos lá, apoiar ou não, aplaudir ou não, condenar ou não, ou apresentar alternativa ao que for feito. É isso. Oposição tem que definir. E a oposição brasileira, até agora, vamos aguardar aí a posse do novo Congresso Nacional. Mas até agora a perspectiva é muito esquisita. Nossa oposição está falhando em apresentar propostas alternativas ao governo que entrou. O governo não apresentou nada. E a oposição também está fazendo igual. Então, o nível está baixo.
Vilela, golpista que estava aparecendo, inclusive, em imagens, utilizando a toga do Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês viram essa imagem, ele roubou uma das togas lá de um ministro do Supremo, acaba de ser, inclusive, identificado. O nome dele é William da Silva Lima, morador de Campinas, ele tem 25 anos e diz que trabalha na empresa da família que vende temperos. Ele confirmou que saiu de Campinas também naquele momento em que a gente disse da superlotação ontem. Falamos ontem aqui no programa, se eu não estou enganado, da superlotação dos acampamentos no dia anterior. Ele saiu de Campinas no dia 7 de janeiro, bem na véspera aos ataques golpistas aos prédios federais lá em Brasília. Como é que você vê essa identificação prosseguindo, né? A cada dia que passa, a gente está vendo justamente alguém ser identificado.
Exatamente. Tem uma lição de um historiador britânico, Eric Hobsbawm, um historiador de tendência marxista, de uma linha marxista, onde ele fala que os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda, quando eles não são orgânicos, homogêneos, eles acabam atraindo todo tipo de desajustados. Isso foi uma frase escrita há 30 anos atrás, e eu vejo que hoje em dia, na dinâmica atual que a gente vive, isso vale exatamente a mesma coisa para a direita. Aliás, eu tenho certeza que se ele fosse vivo e fosse escrever, reescrever esse trecho agora, ele não restringiria aos partidos de esquerda, aos grupos de esquerda, mas ele colocaria para todos os grupos. E o fato é que, ao longo do governo Bolsonaro e tudo mais, esses grupos cresceram, muita gente conservadora no Brasil, mas fez com que esses grupos crescessem não apenas pelas pessoas que são conservadores raiz, né? E o conservador raiz, ele não é uma pessoa que sai fazendo arruaça, né? Esse não é o perfil do conservador. Mas você tem aí uma série de desajustados, de criminosos, que acabam entrando no meio do barco. Então você tem gente aí, não é um nem dois, são muitos, né? Ah, fulano já foi do MST e agora é conservador, fulano foi do FEMEN e agora é conservador. Quer dizer, você acaba atraindo uma série de pessoas que não tem nada a ver com o movimento conservador. E esse episódio, por exemplo, ele demonstra isso. Quer dizer, esse tipo de pessoa que fez esses atos de barbárie não pode ser classificado como sendo uma pessoa de direita ou como sendo uma pessoa conservadora. Esse tipo de pessoa é criminoso, e criminoso tem que pagar, arcar com as consequências do crime que cometeu, com direito de defesa, com toda a possibilidade, as garantias estabelecidas na Constituição, mas essa pessoa tem que arcar com as consequências. Então, eu procuro sempre separar muito isso. Para mim, é muito claramente que você tem, em movimentos, em manifestações, gente boa, gente de bem, isso tanto no campo da direita como no campo da esquerda, gente que se manifesta por ideologia, por acreditar em determinada pauta, mas muitas vezes junta esse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa acaba levando a fama, acaba fazendo com que muitas vezes movimentos constitucionais, legais, democráticos, acabem adquirindo a pecha de atos atentatórios ao país por conta desse tipo de gente.
Muito bem, gente, são 5 horas e 33 minutos nesta sexta-feira.
Jovem Pan News. Jovem Pan, 80 anos.
O incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência.
Jovem Pan, 80 anos.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
As empresas mais inovadoras do mundo buscam uma oportunidade no programa Unicorn Hunters. E a Jovem Pan quer apresentá-las a você. Conheça a única série de negócios na qual você pode investir. Acesse agora jovempan.com.br/Unicorn Hunters. Assista na Panflix e todo domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News.
A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. E esse é um dos papéis que eu acho que eu posso cumprir nesse país. É tornar a política brasileira mais civilizada, mais humanista, mais democrática e muito mais solidária. Da minha parte, eu quero que os governadores saibam que a porta do gabinete estará aberta, o telefone estará pronto para atender qualquer demanda e que nenhum governador tenha qualquer preocupação, qualquer cisma de telefonar para falar bem do presidente. Não, precisa telefonar para cobrar do presidente aquilo que o governador entende que deva cobrar.
Muito bem, gente. Está aí a fala do presidente Lula em reunião com os governadores de estado. Serrão, é exatamente aquilo que a gente estava dizendo, né, em relação ao suporte financeiro aos estados. Agora, do ponto de vista de política, é uma política que concentra muito recurso na mão do estado, né? O estado seria o grande salvador aí da pátria dos estados. Esse recurso, pensando aqui do ponto de vista muito, muito simples, tentando decifrar aí tudo o que está acontecendo, os governadores tinham que ir a Brasília pedir esse recurso não deveria estar nos estados?
Então, aí vem a mágica. No Congresso Nacional, pouca gente sabe disso, tem lá uma proposta muito bem montada de reforma tributária. Ela passou por todos os trâmites possíveis no Congresso. É só votar, é só aprovar ou não. Por que isso não acontece? Ah, porque os estados preferem ficar na retórica da guerra fiscal. Não conseguem ter a visão do quanto é importante nós termos um país federalista de verdade, com a política do recurso descentralizada. Essa nova proposta de reforma tributária que está lá, ela prevê isso. Só que os nossos parlamentares trabalham muito, né? Não tem tempo para tratar dessa questão. Os governadores também, muito ocupados, também não tratam. dessa questão, mas ela está lá prontinha para ser debatida. Agora, qual é o problema? Vem aí um problema, um choque de concepção. Esse novo governo do PT, ele tem o entendimento de que as verbas têm que estar centralizadas na União para serem redistribuídas. E talvez esse não seja o melhor princípio para o Brasil. Brasil é um país que, em tese, na letra morta do papel, é uma república federalista. Só que o nosso federalismo aqui é um federalismo de araque. Nunca se cumpriu isso corretamente. Então você tem muito centralismo econômico em Brasília e pouco para o resto dos estados. É aquela velha história do mais Brasil, menos Brasília, né? É que foi advogada no governo anterior, esse tema continua valendo, essa discussão tem que acontecer. Agora, o presidente Lula hoje marcou um gol importante, porque ele disse que os estados, os governadores, têm que cobrar dele. Então, é isso, ele abriu o caminho para a discussão política. Então, os governadores também têm que cobrar de suas bancadas no Congresso Nacional que cumpram o papel, que tragam o dinheiro. Vamos aprovar a reforma tributária, diminuir os gastos de União, Estados e Municípios e o Brasil começar a andar como um país capitalista e civilizado. Agora, se isso não acontecer do ponto de vista político, a gente vai continuar do mesmo jeito. Esse é o problema.
Você acha viável isso que o Serrão está dizendo, Piperno? É possível a gente pensar numa descentralização política no Brasil ou a gente vai continuar com Brasília sendo o centro do poder?
Ô Paulo, desde a posse do novo governo, o ministro Fernando Haddad tem chamado a atenção para que, por fato de que a expectativa do governo é aprovar a reforma tributária ainda nesse primeiro semestre e que o governo vai se empenhar nisso. Há duas propostas praticamente prontas aí para votação. Uma da Câmara, outra do Senado. Há quem considere, eu já vi vários tributaristas falando sobre isso, de que talvez a da Câmara ela aponte um caminho que beneficie mais quem paga impostos no Brasil, principalmente as empresas, porque ela prevê a unificação de quatro tributos, né? PIS, COFINS, IPI, enfim, mais um outro. A do Senado, ela já não é, digamos, tão enxuta assim. Mas, de qualquer forma, as duas estão lá para serem votadas. Óbvio que as duas casas têm que se conversar para se chegar a um único texto, mas o governo quer aprovar isso no primeiro semestre. Porque o governo sabe que para ele também é importante e seria uma resposta que o governo daria para amplos setores da sociedade que estão esperando algo nesse sentido há décadas, para dizer o mínimo. Agora, a reunião de hoje ela foi muito produtiva, sim. E veja, em relação ao contato com os governadores, pelo menos quando foi presidente lá atrás, eu acho que o presidente Lula tinha uma relação bastante suave. Eu me lembro até da cerimônia lá que definiu o Brasil como escolhido para sediar a Copa do Mundo, tinha governador de todos os estados junto com o presidente, porque, na verdade, todo mundo queria um joguinho e um estado novo, e um estádio novo. Agora, a verdade é que também hoje saiu desse encontro a proposta de se criar uma federação de governadores aí, né, que teria representantes de todos os estados e do governo federal, exatamente também para se agilizar na tramitação dessas propostas, para que se facilite também pautas comuns e discussões comuns. Eu acho que foi um bom encontro, eu acho que emitiu um bom sinal.
Vilela, para fechar.
Olha, esse tipo de encontro do presidente da República com governadores de estado, ele é fundamental. Isso, nesse ponto, o Piperno falou com bastante propriedade, faltou isso muito no governo Bolsonaro. O presidente Lula, ele tem esse perfil de dialogar melhor com a situação, com a oposição. Então, esse tipo de medida, ela é muito importante. É importante também que tudo que está sendo conversado, tudo que está sendo pedido, está sendo proposto, de fato, saia do papel. Então, essa federação de governadores, esse grupo de governadores e tudo mais, ele pode ter um papel importante no sentido de agir para que agilize a execução efetiva dessas medidas. Então, é importante que estados e governo federal estejam juntos, sim, no que for de interesse público, no que for de interesse do país.
5 horas e 44 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e a gente já volta, não sai daí.
Jovem Pan News.
Quem é da década de 90 já conhece o Pense Bem, né? Agora ele voltou e é computador de verdade. O notebook Pense Bem é perfeito para te acompanhar em todos os lugares, seja trabalhando ou até mesmo se divertindo com vídeos e séries. Possui sistema Windows e processador Intel com imagem HD e teclado luminoso e um acabamento todo em metal para você curtir com muita tecnologia e diversão. Acesse www.tectoy.com.br e garanta já o seu.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais! Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vaidebob!
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Já tô popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Informação importante, você sabia que o Brasil é o segundo mercado de criação de aplicativos que mais cresce no mundo? É o que mostram os dados recentes de uma pesquisa do Pew Research Center. Segundo essa pesquisa, o Brasil é o segundo mercado de criação de aplicativos que mais cresce no mundo. Além disso, atualmente temos mais de 5 mil vagas no Brasil em aberto, com tendência de aumento já nos próximos anos. E os salários chegam a mais de R$25 mil mensais para o desenvolvedor mobile. Você já imaginou preparar o seu filho para esse futuro e ainda ocupar aquele tempo extra fora da escola com o curso Como Criar App sem saber programar da New, as crianças aprenderão a desenvolver aplicativos por meio da plataforma MIT, uma das instituições de ensino mais renomadas no mundo. Acesse agora mesmo www.newcursos.com.br, faça o seu cadastro para não perder o desconto de 50% somente essa semana. É a New pensando no futuro dos seus filhos.
Já pensou em ocupar o tempo livre do seu filho com algo produtivo? A New vai te ajudar nessa. No curso Como Criar Aplicativos Sem Saber Programar, os jovens e adolescentes poderão desvendar o mundo mobile. Além disso, vão aprender sobre raciocínio lógico, matemático, linguagem de programação e muito mais. E o melhor, tudo isso vai ajudar a estimular o aprendizado na escola. Faça o cadastro hoje mesmo em niucursos.com.br.
e garanta 50% de desconto por tempo limitado.
Muito bem, gente. Olha só, o delegado da Polícia Federal e chefe de segurança do presidente Lula durante a campanha eleitoral, Alexander Castro de Oliveira, foi nomeado secretário extraordinário de segurança imediata do gabinete da presidência. Enquanto delegado, Oliveira atuou na Operação Cravada, deflagrada em 2019 para desarticular o núcleo financeiro do primeiro comando da capital, mais conhecido como PCC. Também chefiou em 2020 a Operação Caixa Forte, que mirou líderes da facção criminosa. É o presidente Lula se organizando no que se refere à segurança do próprio, né, Vilela?
Exatamente. O aspecto negativo que a gente tem para colocar nessa notícia é o fato de que o presidente da República não está confortável com setores militares e alguns outros setores que ficam no seu entorno, permanecem no seu entorno. Então, o que ele está fazendo? Está construindo uma nova rede, uma nova estrutura que possa dar segurança a ele. É algo que é lamentável, é algo que realmente a gente foge totalmente à normalidade institucional. E agora eu vejo que é importante que o presidente, com essas recentes mexidas que deu, e talvez, espero que esteja finalizando as movimentações de peças, pare por aí, zere o jogo, passe a régua e possa voltar a ter uma relação pacífica, institucional, com os poderes, com as forças militares, porque esse tipo de sobressalto nunca é bom para o Brasil.
Essa relação que o Vilela cita, ela vai ter uma certa tranquilidade, um pouco mais de confiança, quando?
Não sei, acho que nem o presidente da República sabe, e ele já deixou isso muito claro, né, quando fez aquele comentário uma semana, 10 dias atrás, de que não estava confortável, não confiava, e essa relação de confiança ela tinha que ser reconstruída, por tudo que aconteceu, né, no passado recente e lá atrás também, né? Há uma série de desconfianças mútuas, é verdade. Agora, é evidente também que a facada de 8 de janeiro intentona aí, ela deixa, sim, um fosso, né, nessa relação de confiança que vai demorar, de fato, para ser devidamente corrigida. Né? Há uma ruptura, sim, e a gente não sabe quando é que isso vai ser realmente eliminado. É ruim, mas é assim que as coisas estão colocadas nesse momento. De qualquer forma, eu acho também que o presidente fez um gesto de boa vontade quando conversou com os chefes das três forças para, inclusive, ouvir deles o que seria mais necessário agora no pacote de investimentos que o governo federal vai apresentar para as três forças.
Por favor, Serrão.
Esse aí é mais um capítulo da tal desconfiança de Lula nos militares. Quer saber a real? O presidente está certíssimo. Se ele não confia, ele não tem que contar com os militares para a segurança direta dele. Está utilizando aí um profissional categorizado da Polícia Federal. Aliás, nas minhas férias, eu conheci, em julho do ano passado, toda a segurança do presidente Lula. Ficou junto no mesmo hotel em que eu fiquei, tomava café da manhã com eles, eles olhavam para mim assim, esse cara não tem que estar aqui não, né?
Interessante.
Foi muito engraçado. Até que para um eu tive que falar, né? Eu falei, olha, amigo, eu estou de férias, tá? Fica tranquilo. Mas é isso, é o pessoal de extrema competência, muita gente preparada, então o presidente tem que ter no entorno dele pessoas em quem ele tem a confiança total. Eles acharam que eu estava bisbilhotando. A sorte é que foi o seguinte, né? Ainda expliquei para eles, olha, a minha reserva do hotel foi feita em abril, a de vocês foi na semana passada. Mas tudo bem, rolou tudo certo.
Muito bem, gente. Olha, a Força Aérea Brasileira distribui cestas básicas e monta hospitais de campanha para atender os Yanomamis em Roraima. O Supremo Tribunal Federal comunicou que diversas decisões em favor dos indígenas da etnia Yanomami foram descumpridas pelo governo federal e outras entidades relacionadas nos últimos 3 anos. Também fala em indícios de prestação de informações falsas à justiça que devem ser apuradas. A informação foi divulgada pelo gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso. Vilela, eu passo a palavra para você de um assunto que a gente ainda vai falar muito aqui no programa, né? Como é que você vê isso?
Paulo, eu vejo que a gente vai falar bastante desse assunto, porque eu vejo que está sendo puxado o fio, até que esse fio chegue em figuras graduadas da antiga gestão do governo federal. O fato é que sou contra revanchismo, nós não temos que ter revanchismo do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Agora, evidentemente, existem algumas questões que fogem ao aspecto político e que entram no aspecto jurídico. Então, por exemplo, o cumprimento de decisão judicial. Decisão judicial se cumpre, se questiona, se recorre, existem os meios devidos do ponto de vista jurídico para se contestar uma decisão. Agora, a decisão judicial se cumpre. Não pode o Estado, servidores do Estado, agentes políticos do Estado, deixar de cumprir decisão judicial. Então, caso isso de fato se confirme, vamos estar diante de uma prática gravíssima por parte de representantes da antiga gestão do governo federal.
Piperno, o que você acha disso?
Olha, Paulo, se houve uma decisão judicial 2, 3, 4 anos atrás exigindo providências em relação a isso, até onde eu sei não tem nada disso que já está prescrito. Então, se alguém não cumpriu, tem que pagar por isso. Tem que pagar por essa omissão. E veja, a gente está diante de uma tragédia humanitária. Esse é o dado fundamental. Não tem desculpa. Alguém permitiu que isso acontecesse. Alguém permitiu que o crime organizado invadisse aquelas reservas, que o crime organizado fizesse atividades de extrativismo. Alguém permitiu que o crime organizado tomasse áreas que não lhes pertenciam. Então, quem permitiu isso tem que pagar. Agora, isso tem que ocorrer, é óbvio, mas eu volto a insistir no que eu estou dizendo desde o início. O fundamental, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o mínimo de condição humana para aquelas pessoas, e isso implica em atendimento, em levar comida, médicos, remédios, etc.
Muito bem, vou pedir para o nosso Eduardo Novak, rapidamente aqui, colocar imagens ao vivo da capital de Israel, Jerusalém. Nesse momento, nós temos imagens para mostrar para vocês, apenas para situá-los, para vocês que apenas nos ouvem, não estão acompanhando as imagens. Nós tivemos hoje um episódio terrível em Jerusalém, que o jornalismo aqui da Jovem Pan está atento, acompanhando detalhe por detalhe para trazer mais informações para vocês nos próximos jornais. Mas houve um ataque numa sinagoga da cidade, deixando 7 mortos. Essa situação, esse fato de hoje que nós estamos relatando, ele acontece um dia depois da ação militar promovida pelo Estado de Israel, que deixou mais de 10 mortos, palestinos mortos em Jenin, uma região da Cisjordânia que foi ocupada pelo governo israelense. Então nós estamos acompanhando imagens ao vivo, são 7 pessoas que perderam a sua vida. Os Estados Unidos, inclusive, condenaram o ataque à sinagoga em Jerusalém, que aconteceu pouco antes da visita do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken na cidade. O porta-voz do Departamento de Estado descreveu o ato como horrendo e afirmou que o compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel está blindado. O plano de viagem do secretário, que deveria se reunir inclusive com líderes de Israel, Cisjordânia e também Egito, a partir de domingo, deve passar por algumas alterações, momentos aí de tensão numa região em que a gente já viu alguns conflitos acontecerem, e você vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan todas as informações sobre esse caso, esse triste caso em Jerusalém, de um homem que ficou aguardando as pessoas saírem da sinagoga para atirar. Ele tentou fugir, viu que a sua arma não tinha mais munição ou não estava funcionando, entrou num carro, tentou seguir, tentou inclusive atirar na polícia, e a polícia foi lá e acabou baleando esse indivíduo, que encontra-se morto no momento. Olha, gente, o novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, fez o seu primeiro pronunciamento a alguns funcionários da estatal. Prats defendeu que a Petrobras lidere a transição energética no Brasil. Ele foi um dos coordenadores do Grupo Técnico de Minas e Energia do Governo de Transição, cujo relatório sugeriu a criação de uma diretoria específica para energias renováveis, né, estrutura organizacional da estatal. Prats também afirmou que a Petrobras deve continuar incrementando sua produção de petróleo e gás, buscando novas fronteiras de forma responsável. Serrão, vou te dar 30 segundos para a gente fechar.
esse é um caminho importantíssimo para a Petrobras de reencontrar a sua vocação econômica. As maiores empresas do mundo de petróleo se tornaram empresas de energia. A Petrobras comeu mosca. É hora de correr atrás disso. Ainda dá tempo.
Muito bem, senhores, não dá mais tempo de nada nesta sexta-feira, somente da gente agradecer. Muito obrigado, Jorge Serrão, Fábio Piperno e o nosso Cristiano Vilela. A gente vai para o final de semana. Na segunda-feira estaremos de volta firmes e fortes. Vilela com o Serrão emprestando dinheiro para o Piperno. Isso é que é confiança, hein?
Isso é que é confiança, eu também quero.
Vamos seguindo nessa linha.
Acho que tá bom.
Tchau, gente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.